Olá, seja muito bem-vindo à Rádio Comunitária Libertação FM. Eu sou o João e aqui comigo está Ana Ama. Tudo bem, Ana?
Tudo bem sim, João, e hoje já estamos no sexto programa da série Democracia e Estado Laico, que conta com 8 episódios e está trazendo muita informação e opiniões de pessoas importantes.
E você pode acompanhar tudinho aqui com a gente nos 87,5 FM da Rádio Libertação e também em todas as nossas plataformas digitais.
O tema do programa de hoje é liberdade religiosa. Ao longo da nossa história, nem todas as constituições garantiram a liberdade de culto. O Brasil já teve uma religião oficial e que até hoje é a maior do país, o catolicismo.
Vale lembrar que o catolicismo foi trazido pelos portugueses há mais de 500 anos. Passou a conviver com outras crenças ao longo do tempo, principalmente com os diferentes ramos do cristianismo, como, por exemplo, os protestantes ou evangélicos tradicionais e pentecostais. E essa liberdade religiosa veio permitir e proteger a construção de todos os templos.
Pois é, e a nossa Constituição de 1988 garante os nossos direitos de liberdade religiosa. Quando acontece o desrespeito a esses direitos, pode se configurar até como crime, como explica o advogado Lucas Cota de Ramos no canal da UNEC TV.
No Brasil, a nossa Constituição Federal estabelece o direito à liberdade religiosa e também o direito à liberdade de expressão, de maneira que as pessoas podem livremente manifestar a sua fé, professar a sua fé, seja em público ou em particular, e as outras pessoas também podem criticar a fé daqueles que a professam. Não tem problema nenhum haver uma crítica filosófica, doutrinária, respeitosa da fé de outra pessoa. Ok? Nós temos aqui no Brasil uma maioria cristã, mas temos também minorias aí que professam a fé islâmica, a fé judaica, religiões de matriz africana, né? Enfim, nós temos essa multiplicidade de membros, de conjuntos, de grupos na nossa sociedade. Pois bem, a mera crítica à fé do outro não configura crime a princípio. O crime se configura aqui no artigo 208 do Código Penal quando essa crítica vai além. Vamos ver aqui o que diz a lei. Escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa. Veja, o crime aqui consiste em não criticar a fé do outro, mas sim atacá-lo, ofendê-lo, zombar dessa pessoa em razão da sua fé. Então não basta dizer fulano está equivocado porque professa a fé cristã. Na verdade, exemplo, Deus não existe, então ele está equivocado. Ou então ele está equivocado a professar a fé cristã porque, na verdade, o único Deus é o Deus da religião islâmica, é Alá. Isso, a princípio, não configura crime nenhum. Agora, chamar o outro de otário, por exemplo, criticando-o dessa forma, zombando dele com base na sua fé, aí sim configura esse crime que tem uma pena de detenção de 1 mês a 1 ano ou multa.
Nós estamos aqui discutindo essas questões justamente porque nos últimos anos a partidarização da religião avançou muito no Brasil. E com essa mistura de religião e política, corremos o risco cada dia mais de um aumento significativo de intolerância religiosa. Quem analisa tudo isso é o cientista político e filósofo Paulo Nicole Ramírez, que vem nos acompanhando em todos os programas da nossa série.
Por exemplo, os Estados Unidos investiram rios de dinheiro nas mãos dos talibãs no Afeganistão, para enfraquecer a presença da União Soviética, isso em 79-89, e quando os soviéticos saem do Afeganistão, quem toma o poder é uma ala extremamente radical da religião islâmica, os talibãs, que passaram a impor sua visão muito peculiar sobre o restante da população, gerando o êxodo, né, daquele país, uma verdadeira diáspora, perseguições, execuções. Então esse é um problema que temos no horizonte no Brasil, né? À medida que os evangélicos mais radicais não souberem dialogar com outras expressões religiosas e políticas, que não aquelas defendidas por eles, isso pode acirrar o sentimento de intolerância e de disputa política, podendo levar até mesmo uma guerra civil, né? Como, por exemplo, já aconteceu no Líbano, né? Em função de religiões. o mesmo na Síria, né, devido a interpretações diferentes da própria religião, né, da religião muçulmana. Então, o ideal é que, claro, todos tenham espaço para professar a fé, com a certeza de que a sua fé não pode sobrepor ao direito à liberdade individual do outro. É necessário uma sociedade tolerante, em que se compreenda a existência de outros indivíduos, seja em relação ao gênero, em relação à religião, em relação às posições políticas. E a democracia existe para que os derrotados não eliminem os vencedores, e os vencedores respeitem a existência dos derrotados. Então, à medida que visões mais fundamentalistas vêm à tona, essa regra básica da tolerância ela é posta em risco. Então, daí a importância de criar, de alguma forma, freios, né, para a ascensão dos radicais ao poder. Nos Estados Unidos, por exemplo, nenhum militar e nenhum pastor ou padre, né, podem se candidatar com a sigla pastor, general, qualquer coisa do tipo, né, coronel. Parece que esse seria um caminho saudável para o Brasil, né? Então, claro, todos são bem-vindos, todos podem participar. Mas seria interessante tirar a nomenclatura pastor, ou então general, coronel, exatamente porque isso atrai votos daqueles que têm visão mais radical, ou votam simplesmente pelo caráter religioso e não exatamente político. Nada impede de alguém votar pelo caráter religioso, mas o fato é que o uso, por exemplo, da sigla pastor acaba retirando, né, o caráter laico do Estado, né? O candidato é cidadão, né? É um partidário, um político, e assim deveria se apresentar à sociedade.
E claro que é sempre um risco a gente abrir espaço para a hegemonia de uma única religião, porque certamente ela vai ameaçar o direito de manifestações religiosas que não seja aquela, e isso acaba sendo uma ameaça à nossa democracia. Vamos ouvir o que o professor Paulo Ramires fala sobre isso.
É sempre um risco porque a democracia tem como princípio o caráter heterogêneo de uma sociedade. Então você vai ter pessoas mais inteligentes, menos estudadas, mais ricas, mais pobres, pessoas que cultuam alguma fé, ateus, ou pessoas que acreditam em algo, mas não necessariamente se dirigem a templos religiosos. Então o papel da lei dentro da democracia é contemplar a possibilidade de que todos tenham direito de professar ou não suas religiões no âmbito privado, ou mesmo no público, desde que não afete a liberdade de outros indivíduos, né? Por exemplo, nada impede que religiões tenham emissoras de TV, mas também elas não podem agir contra o direito das outras religiões de se manifestarem, né? O que é muito comum aqui no Brasil, né? Infelizmente, sobretudo com os evangélicos radicais. Então, de fato, visões radicais e fundamentalistas religiosas põem em risco exatamente um dos valores mais importantes do regime democrático, que é o direito à liberdade de expressão e à liberdade religiosa. Vale dizer que também os evangélicos promoveram nos últimos anos um ataque radicalizado à esquerda, propondo desde a eliminação até mesmo a proibição, né, dos partidos de esquerda, o que é absurdo. É fundamental numa democracia termos direita e esquerda, desde que se respeitem as regras democráticas, desde que se respeite também a troca de poderes, né, em relação às eleições. Então isso faz parte do jogo, é excelente que exista direita e esquerda, exatamente para que os dois lados possam, né, se corrigir e introjetar críticas construtivas de cada um dos lados, né? Agora, um Estado religioso é um Estado que parte do pressuposto de que a religião é uma verdade em si mesmo, consequentemente não aceita muitas críticas, e todos aqueles que criticam passam a ser vistos como pessoas que praticam blasfêmias, né? O que é perigoso, porque isso pode gerar prisões desnecessárias e até mesmo o radicalismo das ações políticas contra o direito ao exercício do pensamento, né? Da liberdade de expressão e religiosa.
E esse debate ganhou força diante do crescimento do número de parlamentares autodeclarados religiosos que ocupam as cadeiras do Poder Legislativo. O jornalista Leão Serva, diretor da TV Cultura de São Paulo e professor do curso de jornalismo da ESPM, explica com exemplos por que o Estado laico é bom para a liberdade religiosa.
O Estado laico, paradoxalmente, ele é muito bom para as religiões digamos assim, para as religiões que não são a mais popular ou a mais poderosa de cada país. Você imagine, por exemplo, no Brasil católico, um país onde até recentemente 80% da população se declarava católico, imagine o poder opressivo sobre as outras religiões que poderia ter se o Estado não fosse laico. Como é um Estado laico, é que as outras religiões podem crescer, digamos assim, diante das barbas dos líderes das religiões dominantes, tá certo? Então, por exemplo, no Estado otomano, que existiu no Império Otomano, que existiu sobre a Turquia e todo um vasto império que comandou um território enorme do norte da África, do Oriente Médio e do sul da Europa, no Estado otomano, a religião oficial era muçulmana. Então, um muçulmano pagava um menor imposto. A religião muçulmana é abrâmica, como a religião judaica e cristã. As três foram fundadas, digamos assim, pelo patriarca Abraão. Então, os fiéis das religiões abrâmicas pagavam um imposto maior do que o muçulmano, mas menor do que outras religiões. E um budista, vamos dizer, ou de uma outra religião que não fosse abrâmica, pagava ainda mais imposto do que os muçulmanos, os católicos e os judeus. Isso é um Estado laico, quer dizer, você persegue ou cria dificuldades para as outras religiões. Portanto, o Estado laico é bom para a liberdade religiosa.
Garantir a liberdade de crença e consciência no Brasil é garantir a pluralidade de um país composto por povos das mais diversas origens e, portanto, com culturas, tradições, crenças, folclore e religiões diferentes. Não é mesmo, Ana?
É verdade, João. O respeito à diversidade e às diferentes crenças é um direito fundamental no nosso país e um dos pilares de uma sociedade democrática.
É o conhecimento que ajuda a entender tudo isso, assim como a empatia e o respeito pelo outro e por suas escolhas. Nós vamos ficando por aqui e te esperamos nos próximos programas da série Democracia e Estado Laico, que você ouve aqui na Rádio Comunitária Libertação em FM 87,5. No site libertacalfm.org.br e em todas as nossas plataformas digitais. Eu sou o João.
Eu sou a Naama Nunes e nós esperamos por você no próximo programa Democracia e Estado Laico. Obrigada pela sua companhia e até mais.
Esse programa foi realizado com apoio da 6ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária para a cidade de São Paulo.